ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas desta quarta-feira, dia 15 de outubro de 2025. Está no ar no Mundo da Bola. Eu sou Luciana Zogai e hoje ao meu lado, nos comentários, Rodrigo Ricardo. Um programa que tem trabalhos técnicos de Rui Franklin, a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E hoje, dia do professor, dedicamos esse programa no Mundo da Bola a todos os professores desse Brasil e em especial a ele, o nosso professor Wagner Gomes. E a gente começa com
O que vem por aí?
Fala pra mim, tava cheio de saudade dele, né não? E o que vem por aí é justamente ele, a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a sua rádio nacional destaca hoje todas as emoções de Fortaleza e Vasco, direto da Arena Castelão, em Fortaleza. O show de bola nacional começa a partir das 9h15 da noite, com transmissão ao vivo para todo o país, através dos 87,1 FM, nas emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública, no site e no aplicativo das rádios EBC. O Fortaleza vem de vitória sobre o Juventude fora de casa, mas ainda segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Diante da necessidade urgente de sair dessa situação, o goleiro Breno destaca o trabalho psicológico feito no elenco do Leão do PC.
A gente tem esse foco jogo a jogo agora, na situação que a gente está, a gente precisa olhar, precisa se focar 100% das nossas energias no próximo adversário, e depois do Vasco nós teremos o Cruzeiro, e assim a gente vai focando nossas energias 100% na próxima partida. A gente tem feito, né, além do trabalho de campo, como tu citou, o trabalho mental, a gente está com o nosso novo psicólogo, posso dizer assim, que é o Eric, que ele tem trabalhado com a gente, esse aspecto de confiança, de motivação. E eu creio que tem feito diferença tanto para mim quanto para os outros atletas. Tem sido um trabalho muito bom, muito legal que ele tem feito. E enfim, acho que a gente tem que, como eu disse, focar partida a partida para conseguir os pontos que a gente precisa para sair dessa situação.
Pelos lados do Vasco, o time ocupa a 11ª posição na tabela do Brasileirão e já começa a mirar objetivos mais altos. Um dos reforços recém-chegados ao clube nessa janela de transferência, Matheus França, se coloca como opção para jogar ao lado de Felipe Coutinho no meio-campo vascaíno.
Eu fico muito feliz de jogar ao lado dele, é um jogador incrível, qualidade absurda, todo mundo sabe, e tenho certeza que jogando ao lado dele me sinto bem também, e ele só tem a agregar no meu estilo de jogo também, e eu também posso dar mais apoio a ele, isso é o mais importante, ajudar a equipe da melhor maneira possível.
Uma vitória no Castelão faria muito bem a Vasco e a Fortaleza dentro dos seus objetivos, principalmente ao Leão do PC, que ficaria a apenas um ponto do Santos, que é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. No entanto, o goleiro Breno pede foco no próximo adversário antes de se pensar em uma sequência de triunfos.
Ah, sem dúvida, né? Uma sequência de vitória traz mais confiança para todos e é o que a gente busca, né? É o que a gente busca no nosso trabalho diariamente. Então, como eu disse, a gente busca focar as nossas energias no próximo adversário. E a gente sabe da necessidade que a gente tem de engatar uma sequência de vitórias assim, que será de suma importância assim, para nós. E o nosso foco é esse, focar no próximo adversário e em vencer quem vier pela frente.
O discurso do foco na próxima partida também é lei no Vasco. Matheus França pede atenção em cada jogo para que o trem-bala da Colina possa se afastar do Z4 e, quem sabe, sonhar com uma vaga na próxima edição da Libertadores.
Nosso objetivo vai ser sempre a próxima partida, ganhar o próximo jogo. Vamos olhar um degrau de cada vez, não vamos pensar lá na frente e também não vamos pensar lá embaixo. Vamos ter muita humildade e concentração para a gente ir passo a passo. Eu tenho certeza que passo a passo a gente vai conquistar objetivos maiores.
E você confere então todas as emoções desse jogão Fortaleza e Vasco da Gama aqui na Rádio Nacional a partir de 9h15 da noite com André Luiz Mendes, Rodrigo Ricardo e Carlos Molinari. Você pode mandar o seu recado também desde já para o nosso WhatsApp 21 971 199966, 21 971 199966. Aqui comigo já para esse esquenta, Rodrigo Ricardo, aguardando aí esse grande jogo, um duelo importante para as duas equipes, mas não tem como os dois vencerem, né, o Rodrigo Ricardo? Boa noite.
Boa noite, Luciana. Boa noite a todos os ouvintes da Nacional. Boa noite especial para os professores, os mestres que lutam em sala de aula e também para os treinadores, muitas vezes chamados pelos jogadores de futebol como professores, porque orientam, explicam, ensinam. E a gente tem esse embate aí, digamos, de professores, entre aspas, o Martim Palermo, de um lado, o argentino, contra o brasileiro Fernando Diniz. Estilos diferentes, mas tem um ponto comum, são os dois treinadores têm mentalidades ofensivas, são times que gostam de jogar para frente, mas o Palermo, que foi um ex-centroavante, ele tem um estilo mais direto, mais verticalizado, digamos assim, joga mais direto, enquanto o Diniz opta já pela aquela conhecida controle de posse de bola. Hoje eu acho que é um duelo muito equilibrado, não vejo o favoritismo. Se eu tivesse que apontar algum resultado, eu apontaria um empate, mas acho também que o Fortaleza, que luta para sair do Z4, está mais pressionado que o Vasco da Gama, então a tendência é que o Leão do Pici tenha as principais iniciativas para tentar ganhar o jogo, porque precisa mais da vitória. O Vasco, para o seu lado, realmente vem jogando bem, recuperou a sua confiança dentro de São Januário, voltou a ganhar dentro do seu caldeirão. Fora de casa não tem ido tão bem assim, mas essa sequência de vitórias em São Januário deu um respiro. E eu arrisco a dizer que hoje o objetivo do Vasco no Campeonato Brasileiro é chegar àquele número mágico, 45, sem nenhum risco de rebaixamento, e aí começar a administrar o time, porque vai ter as semifinais da Copa do Brasil em dezembro com o Fluminense. Luciana.
Nesse final de semana, a cidade de Brasília recebe o Xterra, simplesmente o maior circuito off-road do mundo, com provas de corrida em trilha, triatlon e mountain bike. Bruno Mendes traz todas as informações para a gente. Vamos conferir.
Neste fim de semana, Brasília recebe a etapa da Xterra, maior circuito off-road do mundo, que apresenta provas de mountain bike, corridas em trilha e triatlo. Isso tudo usando como cenário a bela natureza do Cerrado do Centro-Oeste. Um dos organizadores do evento, Maurício Leal, fala da volta da competição a Brasília.
Olha, pra gente tá sendo maravilhoso aí, tá voltando. São 10 anos aí do último evento, do último Xterra, e é o ano que a gente completa 20 anos, né? Então é um ano especial pra gente, tá voltando aqui em Brasília, tá completando 20 anos de circuito, então pra gente tá sendo maravilhoso, né, realizar essa prova tradicional aqui na cidade.
Leal destaca a preservação da natureza e a grande estrutura do evento.
Então, a estrutura, você falou de staff, né, todo o nosso percurso, ele tá sinalizado, tem pessoas durante todo o nosso staff, estão distribuídos em todo o percurso, né, por medida de segurança, e aí é muito importante eu falar aqui, para que a gente tem um compromisso com a natureza, né? A gente utiliza a natureza, mas também tem esse cuidado de preservação. É um dos pilares principais aí do Xterra. É a gente tratar bem do meio ambiente, que é o que fortalece o Xterra, é o que dá o nosso palco, né? É a natureza. Então, e a gente pede para que todo mundo leve, assim, é importante dar esse aviso aqui, todo mundo leve seu recipiente, sua mochila de hidratação, seu copo, porque todo o nosso percurso, a gente dá hidratação durante todo o percurso, tá? A gente ligado, né, com esse tempo quente, calor que vai estar aqui, mas a gente tem água, hidratação em toda a parte da prova.
Maurício Leal faz o convite para os brasileiros participarem da competição.
Galera, o momento é esse. Vamos no nosso site, se inscreve, vai ser um evento épico. A gente vai proporcionar uma experiência incrível para todos que estiverem no local. Mesmo que você não for fazer a prova, você está convidado. Venha curtir esse dia com a gente. A gente está preparando lá todo um atrativo para que você possa passar o dia e sentir essa energia, essa vibe do Xterra. Com certeza, fazendo a primeira, você não vai querer deixar de fazer as próximas. Então vem com a gente, se inscreve, tem inscrição para todas as modalidades. Você está começando a correr? Vem para o nosso 5K, é uma prova de entrada que você vai ficar fascinado pelo que é o Xterra. Então vem com a gente, vem se inscrever.
As inscrições para o Xterra 2025, etapa de Brasília, podem ser feitas até esta quinta-feira no site oficial do evento www.xterra.com.br. da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
E voltando a falar do Brasileirão, o líder Palmeiras recebe o Red Bull Bragantino daqui a pouquinho, às 19h, no Allianz Parque, em São Paulo. E para se manter firme na primeira posição, o time comandado por Abel Ferreira quer usar a força do seu estádio e o apoio do seu torcedor. É o que afirma o meio-campo, Felipe Anderson.
É sempre muito importante, né? Nós conhecermos cada vez mais nosso campo, entrosarmos jogando com a velocidade do nosso campo, então fazer pontos aqui, ter a confiança sempre de jogar em nossa casa e saber que é um ponto forte nosso, isso vai nos dar muitos pontos, muitas alegrias para os torcedores. Então nós contamos com o apoio deles do início ao fim. Nós temos um lema que o jogo só acaba quando termina, então pedimos o apoio deles durante todo o jogo e cremos que tudo dará certo com a torcida do nosso lado.
Pelos lados do Massa Bruta, a ordem é partir em busca da segunda vitória seguida para se manter próximo da zona de classificação para a Libertadores. O goleiro Cleiton completou 300 jogos pelo Bragantino e revelou seu principal objetivo defendendo o clube do interior de São Paulo.
Agradecer a Deus por todos esses momentos aí que eu tenho vivido, por tudo que Deus também tem proporcionado, tá vivendo aqui dentro do clube. E no final das contas é que a gente possa viver cada vez mais aqui esse clube, essas pessoas que estão aqui, as pessoas que estão por fora do clube também, e que a gente possa alcançar os 400 jogos, depois os 500 jogos, e vamos em busca dos nossos objetivos. A gente sabe que é difícil cada ano que passa, as competições também, né? Mas a gente tem que sempre acreditar em nós, nos nossos companheiros no clube, nos profissionais que estão aqui, para que a gente possa. Em breve, não vejo a hora, mas se Deus quiser, em um tempo recente, a gente possa buscar algum título aqui pro clube, que é um grande objetivo meu pessoal também hoje.
Tá aí então, jogão, Palmeiras e Bragantino. Palmeiras firme aí nessa liderança do campeonato, não vai querer dar mole dentro de casa, né, RR?
É verdade, ultrapassou recentemente o Flamengo, primeiro pelo número de vitórias, depois veio com um jogo atrasado contra o Juventude, goleou dentro do Allianz Parque. Pega um Bragantino que é um adversário ali de meio da tabela, tá em nono lugar, que não tá assim sob o risco do rebaixamento, mas parece sem força para ir além aí dessa pontuação por onde anda. É claro que o Palmeiras é favorito, porque quer manter justamente essa gordurinha aí, porque sabe que no domingo tem uma decisão contra o Flamengo no Maracanã. Abel tem um problema da data FIFA, né? 5 jogadores do Palmeiras serviram as suas seleções, e eu acho que inclusive ele já vai poupar essa galera para o jogo de domingo, e espera contar aí com o que tem, que já é um elenco também de luxo. Tem o Andreas, tem o seu Tigrinho, que não para de fazer gols agora ele. Então, o Palmeiras é favorito para vencer hoje o Bragantino.
Chegou a hora do
Momento Estádio.
Vamos falar dos Jogos Universitários Brasileiros? Hoje, Verônica Dalcanal conversou com Péricles Souza, jovem karateca que ganhou a torcida da família e conquistou a medalha de prata no Jubes de Natal 2025. Vamos conferir.
Os mais de 1.500 quilômetros que separam Belém, no Pará, de Natal, no Rio Grande do Norte, não foram obstáculo para a família do karateca Péricles Souza, sobrinho de 18 anos. O estudante do segundo período de nutrição da UNAMA trouxe a torcida de casa para a estreia dele nos Jogos Universitários Brasileiros, os Jubes, e deu certo. Péricles começou a competição ganhando a prata no kata individual e ainda vai disputar outra medalha no comitê até 67 quilos.
Claro que o primeiro lugar é o que a gente sempre quer, né? Mas eu tô muito feliz com o resultado. Eu admito que eu dei uma melhor. E eu tô muito feliz com o resultado. Acho que foi uma disputa muito boa. Foi uma disputa de medalha na final muito boa.
Presente na torcida, a mãe do atleta, Renata Siqueira Mendes, foi uma das grandes incentivadoras no início do esporte. Péricles confessa que quando começou aos 7 anos, não gostava tanto, mas a mãe o obrigava a ir.
Eu não gostava até fazer minha primeira competição e eu perdi, inclusive, minha primeira competição. E eu falei, pô, cara, eu quero ganhar. E aí eu fui pra outra competição, fui pra outra, e até que eu tô até hoje competindo.
Para Renata, valeu a pena insistir na modalidade.
Ele sempre foi um menino muito elétrico, então o karatê foi uma forma de trabalhar a concentração dele. E deu certo, porque além da concentração, veio a questão da disciplina, a questão da organização. E isso é muito importante para o crescimento deles, né?
Depois da medalha conquistada, agora todas as atenções do atleta e da família estão voltadas para a disputa do comitê até 67 quilos na próxima quinta-feira, dia 16 de outubro. E a torcida em casa segue apoiando ele. Dos Jogos Universitários Brasileiros, Verônica Dalcanal.
Lembrando que você pode ver essa reportagem completa e várias outras lá no site das rádios EBC. Acesse radios.ebc.com.br e fique por dentro de todo o conteúdo da equipe de esportes da Rádio Nacional. E o mineiro Marco Túlio Cruz conquistou a medalha de bronze pela categoria até 49 quilos pelo Mundial de Halterofilismo Paralímpico. O halterofilista de 22 anos conseguiu subir ao pódio logo na sua estreia na competição com a marca de 177 quilos, cravando o novo recorde das Américas na sua faixa de peso. Marco Túlio comemorou a conquista e falou do apoio da família.
A melhor sensação do mundo, né? Primeiro Mundial, senti toda aquela energia. E a partir do momento que eu entrei ali, vi a arena já, eu falei, hoje não tem como eu fugir. Treinei muito pra isso, dia após dia. A gente tem tanto trabalho mental que é difícil de controlar, mas eu não deixei de desistir. Falei, eu vou pra cima aqui, se for, vou buscar a medalha. Eu lembro que eu saí de casa, eu lembro que eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu não volto pra casa sem uma medalha. E hoje eu tô voltando com duas medalhas. Estou muito feliz.
De bronze conquistada hoje, o Brasil chegou ao seu terceiro pódio nas disputas individuais no Cairo, no Egito, e superou a melhor campanha que tinha feito até então, com duas medalhas, um ouro e um bronze, que havia obtido em Dubai em 2023. Naquela edição do Mundial, o país ainda ganhou uma prata por equipes femininas. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa Delas.
E aqui nesse Copa Delas, vamos conferir as últimas notícias da Libertadores Feminina com Luiz Ferreira. Já temos o primeiro finalista. Boa noite, Luiz.
Boa noite pra você, Luciana Zogar, meus amigos ligados aqui no programa do Mundo da Bola. Abração pra você, professor Wagner Gomes. Abração pra todos os professores desse Brasil. Sempre bom. Nunca é demais lembrar. E amanhã eu vou trazer uma surpresa aqui no Mundo da Bola.
Ah, tô sabendo.
Amanhã você tá sabendo. Então, fica quieto. Fala nada. Fica quieto. Olha, Luciana, Deportivo Cali é o primeiro finalista da Libertadores Feminina. A equipe colombiana ficou no empate sem gols com o Colo-Colo, comandado pela Tatiele Silveira. Um jogo muito amarrado, até comentava com você e com a Brenda na redação, que o jogo estava amarrado, as duas equipes com um certo receio de partir para cima, de tentar se lançar o ataque, talvez por medo de tomar um gol no contra-ataque, o que é natural em jogos únicos. A partida foi para as penalidades, o Deportivo Cali converteu todas as suas cobranças e Valência acabou perdendo a cobrança para o Colo-Colo. Com isso, o Deportivo Cali é o primeiro grande finalista da Libertadores Feminina de 2025. Quem vai ser o adversário? A gente vai saber a partir das 20 horas, onde Corinthians e Ferroviária se enfrentam. Talvez as duas principais equipes do futebol feminino brasileiro, pelo menos desses últimos 10 anos. Corinthians e Ferroviária se enfrentam às 20 horas. De um lado a gente tem Gabi Zanotti, Andressa Alves. De outro tem Micaele, Luciano e grandes outras jogadoras. No papel, você me perguntou outro dia, o Corinthians tem mais time, tem jogadoras com mais experiência. Agora, como é jogo único, a Luciana adora aparecer nesses momentos para pegar uma penalidade ou outra, fazer uma defesa impossível. A gente nunca sabe, né, Luciana Zogar?
Com certeza, jogaço aí, então, entre brasileiros definindo quem será o finalista desta Copa Libertadores. Vamos voltar a falar de Brasileirão, porque tem clássico carioca, Botafogo e Flamengo se enfrentam daqui a pouquinho, a partir das 7 horas da noite, no estádio Nilton Santos. Pelo lado do Glorioso, o time precisa dos 3 pontos para se manter próximo da zona de classificação para a próxima Libertadores. E o técnico David Ancelotti analisa a briga na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro.
Não, fica muitos jogos, seguimos na briga, é um campeonato equilibrado, então cada jogo precisamos mais do 100% para ganhar. Não somos um time que pode ganhar jogo jogando menos do 100%, e para todos vai ser difícil, vai ser uma briga complicada para muitos times daqui ao final da temporada.
Corrigindo, jogo 7:30 da noite lá no estádio Nilton Santos. Já pelos lados do Flamengo, a ordem é vencer o rival logo mais e secar o Palmeiras contra o Red Bull Bragantino. Enquanto isso, o elenco vive a expectativa pelo retorno do volante Eric Pulgar e o goleiro Rossi destaca a importância do volante chileno na equipe.
Obviamente que a volta do Eric faz muita força também para nessa reta final da temporada, ele ajuda muito. Ele vinha se destacando muito no time e sofreu a lesão, mas hoje ter ele de volta é muito feliz para nós e é muito importante para nós também nessa sequência contar com ele, contar com todo mundo, que vamos precisar de todo mundo e aí vamos mostrar a nossa força do grupo que a gente se vem preparando para esse final de temporada que vai ser muito difícil.
Muito bem, Flamengo então tem a volta aí do Eric Pulgar dentre os seus relacionados, divulgou agora há pouco a lista de relacionados. Tem 3 jogadores fora, né? O Alan com dores no pé esquerdo, não tem condições de jogo. De La Cruz, por conta do gramado sintético, também fica de fora, assim como o Saúl, que se recupera de dores no calcanhar esquerdo. Mas a volta do Pulgar é uma volta importante, Flamengo buscando essa vitória lá no tapetinho do Nilton Santos, dá de olho também no outro jogo, né?
É verdade, Luciano. Agora é curioso que os 3 jogos mais importantes, digamos, dessa rodada, todos são em gramados sintéticos, né? A gente tem o clássico Flamengo e Botafogo no tapetinho do estádio Nilton Santos. Um pouco antes, né, na verdade, tem o Palmeiras com o Bragantino também num gramado sintético. Enfim, ele vai dominando aí esse terreno. Agora, em relação ao jogo, eu vejo o Flamengo favorito. O Botafogo tem muitos problemas, muitos desfalques. É claro que é um clássico. O Botafogo também tem objetivos claros nesse campeonato. Está nessa briga pelo G4, que não é uma briga qualquer. Chegar em quarto lugar no campeonato significa você ir direto para a fase de grupos da próxima Libertadores, e o Flamengo, que vive talvez seu momento mais delicado, ou seja, um momento de maior pressão sobre o técnico Flamengo e todo o seu elenco, porque se perder hoje e o Palmeiras ganhar, a vantagem são 6 pontos, 3 vitórias. Então, vou chegar domingo contra o Palmeiras, obrigado a ganhar de qualquer maneira. Então é um momento de flexão. E na sequência ainda tem a Libertadores. Então é um momento de maior pressão. Mas o Flamengo tem elenco para superar. Tem um elenco melhor que o Botafogo. Acredito hoje numa vitória do Flamengo, mesmo jogando no tapetinho do estádio Nilton Santos.
É isso, Flamengo entrando aí nessa reta importante de jogos, tanto pelo Campeonato Brasileiro, enfrentando o Botafogo, depois o Palmeiras e também na Libertadores da América, porque vai ter aí o primeiro duelo também na semana que vem, diante do Racing. Esses jogos de quarta-feira, como destacou aqui o Rodrigo Ricardo, jogos mais importantes acontecendo mais cedo, né? 7 horas então, Palmeiras e Red Bull Bragantino, 7:30 Botafogo e Flamengo, às 8 horas, Mirassol enfrenta o Internacional. Também às 8 horas tem Sport e Ceará. Às 9:30 da noite tem o Clássico Paulista, Santos e Corinthians. Também às 9:30 da noite, Atlético Mineiro e Cruzeiro. E fechando então às 9:30 da noite o jogo aqui da Rádio Nacional, Fortaleza e Vasco. Tem aí algum outro duelo, sem ser esses assim da parte de cima, a se destacar? Acredito que esse Santos e Corinthians seja um jogo interessante também, né?
É um jogo, o Santos está perto da zona da degola e o Corinthians está querendo subir na tabela. E tem o Yuri Alberto, porque é um ex-menino da Vila, talvez a lei do ex. Agora, o terceiro gramado que eu me referi é a Arena MRV, que hoje recebe esse
Atlético
clássico.
Atlético Mineiro e Cruzeiro.
É, né? Onde o Cruzeiro vem vencendo aí os últimos clássicos.
É isso, só jogão então nesta quarta-feira para você acompanhar. E a sua Rádio Nacional aproveita também para destacar um dos grandes momentos do esporte brasileiro. Há exatos 50 anos, João Carlos de Oliveira se transformou em João do Pulo. Durante os Jogos Pan-Americanos na Cidade do México, em 1975, João atingiu a incrível marca de 17 metros e 89 no salto triplo, quebrando o recorde mundial em quase meio metro. E isso com apenas 21 anos de idade. Só para se ter uma ideia do tamanho desse feito, o atual recorde brasileiro do salto triplo pertence a Jadel Gregório, que alcançou a marca de 17 metros e 90, um centímetro só a mais do que João do Pulo. Isso foi em 2007. Apenas um centímetro aí em 50 anos. Em entrevista ao programa Front Page da TV Brasil em 1992, ele falou sobre o recorde e a origem do apelido que o eternizou no esporte brasileiro.
O russo Vitor Saneev, que detinha o recorde do mundo, né? Com a marca 17,45 m. Eu fiz 17,44 m. Eu fiz 17,89 m, foi 45 centímetros a mais. Foi quase um metro a mais, né? Foi quase meio metro a mais. Então, para mim foi um motivo assim, que marcou muito esse recorde do mundo. Porque eu fui na equipe nacional brasileira, como assim mais um competidor que ia preencher a equipe olímpica, a equipe pan-americana. E cheguei lá no segundo salto, eu bati o recorde com uma marca de 45 centímetros a mais. Então isso aí, pro mundo foi um, assim, um espanto, né? Porque eles estavam prevendo que esse recorde do mundo ia levar mais, como no ano 2000 para bater, né? Então eu cheguei lá, magrinho, ranzininho, do interior, do terceiro mundo, né? E salto 17,89 m, 45 centímetros a mais. Então isso foi um espanto pro mundo, isso aí foi até um choque para o mundo, até mesmo para alguns brasileiros. Falei assim, mas o João bateu o recorde do mundo, e depois a revista Veja veio e perguntou qual era o meu apelido. E um colega nosso, o Rosa, que é de Barreto, falou, é o do Pulo. Aí a revista falou assim, não, esse é o João do Pulo. E que ficou até hoje, que foi partido do México em 75 com a marca 17,89 m.
Tá aí então o João do Pulo, né? Ainda nesse programa, no Front Page, ele revelou a mágoa por não ter conquistado a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Moscou em 1980. A lenda brasileira chegou a falar em roubo a favor dos russos.
Só guardei uma mágoa de participar de uma Olimpíada, foi em 1980, porque o Brasil foi roubado na medalha de ouro do Brasil. Porque lá na Rússia eles fizeram uma Olimpíada para eles ganharem as medalhas de ouro todas. Então eu fiquei realmente revoltado pelo que eles fizeram, a marcação que eles fizeram lá quando eu saltei em 80 na Rússia. Eu tinha ganho a medalha de ouro, eu tinha até uma vez batido o novo recorde do mundo, mas os russos não deixaram medir, não deixaram depois recorrer. Infelizmente, os dirigentes brasileiros também não tomaram atitude no tempo hábil, que é 24 horas. Depois passou e a gente perdeu a medalha de ouro. Mas ser frustrado por não ganhar a medalha de ouro, não. Eu sou até muito feliz, muito contente, muito assim, agradecido a Deus e agradecido a meus familiares, meus amigos, que me incentivaram para ir à Olimpíada e ter condições físicas, ter o biotipo, ter saúde para poder representar e ter o privilégio de vestir a camisa verde e amarela escrito Brasil, que a mim me honrou muito, não só numa Olimpíada, mas em todas as competições que eu participei, representando o Brasil, meu clube, o meu país, a minha cidade, que é Pindamonhangaba, né? Então, para mim, foi uma grande alegria, satisfação em representar. E nunca tive mágoa na minha vida esportiva, em ter perdido uma competição.
Um acidente em 1981 resultou na amputação de sua perna direita. A tragédia encerrou de vez a carreira competitiva, mas a lenda se manteve viva. Em 1986, mudou seu nome oficialmente para João do Pulo Carlos de Oliveira. João do Pulo morreu em 29 de maio de 1999, um dia após completar 45 anos.
Grande lembrança aí, boa noite a todos, Luciana. E lembrar que o João do Pulo era corintiano. Um abraço a todos os professores, tchau.
É isso, valeu RR, valeu a todos que estiveram conosco no Mundo da Bola. Vai ficando por aqui, vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você. Luciana Zocaibe.